Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Vereador reeleito pelo PP, Pato fala sobre os projetos para o futuro, a expectativa para a próxima gestão. A UCS divulga o resultado do seu vestibular de verão e o cronograma de matrículas para os aprovados. Sinistro, bombeiros combatem incêndio em vegetação na linha 21 de abril. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé fala sobre a assembleia do sindicato que acontece hoje. E ainda, queda de cabo de energia causa incêndio em plantação de pinos na linha 3 de maio. Estas e outras informações agora no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora é 6:06. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos ao seu lado nesta quinta-feira, hoje 26 de novembro. O dia começou instável, com aberturas de sol na região. A temperatura na faixa dos 23 graus, é a 47ª semana de 2020. Se passaram 331 dias, faltam 35 para 2021. Estação Primavera, Lua Crescente e Santo do Dia, São Conrado.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,31. Poupança 0,11%. TJLP 4,91%. A taxa Selic 2%. O grama do ouro R$ 305,60. Saca do milho R$ 80,35. Saca da soja R$ 162,40. Suíno tipo carne R$ 5,80 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, Missa da Saúde e pelo Clube Amigo das Vocações, na Matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Vamos direto a Somar Meteorologia com a meteorologista Kátia Valente.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Quinta-feira de tempo instável aqui na região da Serra. Temos a presença de uma frente fria que passa rapidamente pelo estado, associada a áreas de instabilidade alimentadas pela umidade da Amazônia. Tudo isso, então, provoca chuvas que vêm com temporais. Essa é a expectativa ao longo das próximas horas. As temperaturas já não sobem tanto quanto nesta quarta-feira, que passou muito quente. Máximas nesta quinta de 26 graus por aqui. Na sexta-feira e no final de semana, o tempo continua instável aqui na região serrana, mas a instabilidade vem intercaladas com períodos de nublado, ou seja, vamos ter aqueles dias de sol, nuvens com pancadas de chuva, podendo até mesmo vir com trovoadas. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigada, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Agora é 9:09.
Nós estamos recebendo o vereador Mustafa Roberto Mohamed, o nosso amigo Pato, né, conhecido na cidade, né, pelo apelido de Pato. Ele fez 742 votos, terceiro mandato como vereador, assumindo a partir de 2021. Pato, como é que foi a campanha? Como é que foi o trabalho? Sei que você teve problema de saúde também no decorrer da campanha. e queria que você falasse um pouquinho dessa situação e desse teu trabalho nesse ano de 2020, reeleito aí como vereador. Parabéns!
Bom dia, Galina. Obrigado e obrigado a oportunidade de estar aqui falando para a comunidade guaporense. Eu sou sempre a mesma pessoa, né, Galina? A gente não muda. Eu acabei de dizer para vocês aqui que o bom candidato a vereador ou a prefeito é pelo nosso histórico da vida, né, do dia a dia, sendo um bom cidadão, né? A gente está numa cidade pequena de 25 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo, então não tem que provar nada para ninguém. Eu acho que as pessoas sabem quem nós somos, né? Não é em 45 dias que se faz uma campanha política, na verdade é a vida inteira. A campanha política, ela foi, para mim, pessoalmente, assim, um pouco diferente, porque a questão da pandemia, a gente não sabia se visitava as pessoas ou se não visitava, a gente tinha receio, até por nós mesmos, né? Eu tenho uma pessoa na minha família, minha mãe, que ela é do grupo de risco, então eu tinha medo de adquirir esse vírus, levar para casa, ou passar para as pessoas, a gente não sabe, né, Galina? Então a gente ficava um pouco de receio, mas no possível a gente foi repassando a nossa propaganda. Enfim, como tu falaste, eu não gosto de falar isso aí porque parece que a gente quer se tornar vítima. Hoje eu estou falando na questão do que eu passei na campanha, eu adoeci um pouco, mas não comentei isso na campanha porque parece até que a gente fala para se beneficiar, né? Hoje eu posso falar que terminou a campanha política. Foi um pouco difícil para mim, mas está tudo superado, graças a Deus.
É o início da AVC que você teve?
Isso, o início da AVC, um AVC leve e... Estou fazendo exames, tratando. Creio eu que foi por causa do estresse, do dia a dia, de poder tentar pelo menos fazer as coisas que precisa, querer abraçar coisas talvez que eu não pudesse fazer. Sabe que a gente se anima, quando a gente quer fazer o bem, a gente quer fazer cada vez mais, né, Galina?
Pato, o teu expediente na Câmara de Vereadores é 365 dias no ano?
Sim, todos os dias. Amanhã, sempre de manhã eu vou, fico um pouco, depois eu vou para a rua para fazer as coisas que tem que fazer na rua, e à tarde sim, à tarde é 1h30, eu estou sempre lá, da 1h30 até 4h30, 5 horas, estou sempre lá esperando o cidadão me procurar para ver realmente o que precisa. E sem medo de dizer as coisas para as pessoas, né, Galina? Eu acho que a gente tem que ser sincero e honesto, correto principalmente, e não ter medo de dizer um não. Né? Eu acho que a pessoa quer ouvir a verdade do que mentira. Eu prefiro dizer um não sincero do que um sim mentiroso.
Terceira eleição, como é que foi a primeira, como é que foi a segunda, a terceira, a votação da primeira, segunda e terceira?
A primeira eleição eu me elegi, né? A primeira eleição eu fiquei como suplente, a segunda eu fiz 767, a segunda 954 e essa 742.
Ah, é a quarta eleição?
É, a quarta eleição.
Ah, a quarta eleição.
Quarta eleição.
A primeira foi quanto que tu não te elegeu?
423.
Boa votação.
É, boa votação.
Eu me lembro agora.
Fiquei de suplente. Assumi um tempo na Câmara também, né? Peguei essa experiência. Aproveitei a situação para tentar mostrar o que eu sempre queria que um político ou vereador fizesse, que é bater na minha casa, não em tempo de eleição. Quando a eleição acabasse. Que para mim o que vale é agora. Agora que começa o trabalho, não é em tempo de eleição. Tempo de eleição não vale nada.
A segunda eleição, quantos votos?
A segunda eleição, 767.
A terceira?
954. E a quarta é agora.
954, a terceira e...
E agora 742.
É, agora, terceira para quarta para... A quinta sempre também é uma dificuldade, tem que se reinventar, né?
Tem um desgaste normal, né? Tinha bastante candidato, eu acho que todo mundo tem o direito de se candidatar e todo mundo tem o direito de receber voto, né, Galina? Pessoas boas, pessoas do bem, que querem agregar, querem entrar para fazer a evolução da nossa cidade, né? Mas mesmo assim eu creio que foi uma votação muito boa.
Quanto gastou o Pato na campanha? Gastou?
Nada, graças a Deus, nada.
Eu falo isso porque você veio lá no escritório, né? E eu vi você passando, e não é um trabalho de hoje, eu sei, outras vezes também você chega no corpo a corpo, falando no olho.
Isso, é aquele ditado papo reto, olho no olho, né, Galina? Na verdade, eu gastei a sola do sapato, como eu creio que a maioria dos candidatos fizeram. Espero isso, né? Que um dia mude, que pare essa compra de votos. Eu não sei se teve ou não teve, mas é muito comentário na cidade. Enfim, também não tenho nada com isso, né, Galina? Eu faço o meu trabalho, não quero justificar ou falar de outros candidatos. Eu acho que cada um cuida da sua vida e faz como tem que fazer. Eu fiz dessa maneira, sempre fiz assim. E eu acho que a melhor coisa que tem é a pessoa ter respeito e confiabilidade na tua pessoa como candidato a vereador.
Se o Pato, se o PP fizer composição e o Pato for presidente da Câmara de Vereadores, quais as principais ações do presidente Pato na Câmara de Vereadores?
Olha, Galina, eu particularmente posso dizer assim que quero continuar com a mesma essência, trabalhando, cumprindo horário, atendendo as pessoas dentro da Câmara. Como presidente, talvez fazer com que as redes sociais, as rádios, né, possam colocar para a comunidade que a Câmara de Vereadores é a casa do povo, que eles participem mais, né, que eles procurem os vereadores que votaram, enfim, ou indiferente disso, procurem a Câmara de Vereadores para que, se tem algum problema, alguma mazela no dia a dia, o vereador tente ajudar, tente encaminhar ou dê uma ideia, alguma coisa, mas que fale a verdade para o cidadão. A ideia como presidente, tem várias ideias, né, Galina? Muitas dá para se fazer, muitas a gente quer fazer e não dá, sabe que é assim, mas a evolução, a informática está aí, nós temos que colocar isso dentro da Câmara de Vereadores. Por exemplo, eu andei fazendo um levantamento de quanto se gasta de cartucho, folhas, o lixo que se produz dentro da Câmara de Vereadores. É muito, muito grande. Eu não tenho esse valor ainda, mas vou ter durante a semana. Eu teria uma ideia de informatizar a Câmara, colocando para cada vereador uma tela de computador, né? Para que aparecesse os projetos na tela na segunda-feira, que é o dia de sessão. Isso iria economizar muito em cartuchos e folhas. Cada projeto, por exemplo, tem projetos que tem 100 folhas de para se imprimir. Tu imagina o que se gasta em relação a isso. Esse iria se gastar uma vez só e depois iria ter a economia do dia a dia, né?
Pato, vamos falar um tópico aí sobre os projetos, né? O projeto Centavo Solidário. Fale um pouquinho desse seu projeto.
Bom, Galina, esse projeto realmente, ele já estava sendo colocado em prática há muito tempo, e eu fiz a lei para ter a adequação legal de poder fazer. Então, tu pode ver que tem padarias, farmácias, supermercados que te pedem no final de uma compra se tu quer doar para a Liga de Combate ao Câncer, para a PAC ou para o Lar dos Idosos, enfim. É um projeto que vem ajudar essas instituições que fazem um bem para o município.
Foguetões, projeto também, que é um projeto que já está em andamento, né? E que tem já um lastro, já, né? Desde, foi quando, 2018 que foi lançado? Fale um pouquinho desse projeto, os foguetões.
Na verdade, esse projeto, Galina, ele veio para que as pessoas se respeitassem umas às outras, né? O teu direito termina quando começa do outro. É assim, creio eu, fui educado dessa maneira. Essa lei veio para beneficiar as crianças autistas, as pessoas de mais idade, as pessoas doentes, as crianças, os animais, enfim, a tudo, né? Porque o estampido do foguetão faz com que assustem as pessoas, né? Deixem nervosas as pessoas.
Causa brigas,
os animais chegam até a se enforcar nas coleiras por causa do barulho. E eu fiz esse projeto para beneficiar um todo. Precisa tempo, eu creio eu que precisa tempo para que as pessoas entendam que isso não pode mais acontecer.
Mas, né? A base já, pelo menos, diminuiu bastante, né?
Já diminuiu bastante.
A gente tem só, né? Tô cortando, né? Mas a gente tem aqueles eventos pontuais, aí tudo bem, né? A parte disso aí já não tem mais, quase, né?
Mesmo assim, quando eu fui fazer o projeto, Galina, teve pessoas que me pediram, mas e aí a festa de Santo Antônio, o Grêmio, o Inter, mas se eu abrir sessão para um, o projeto de lei não tem validade nenhuma, então é para todos. Eu acho que todo mundo tem que entender. Teve uma situação agora na eleição que eu fiquei triste, né? Claro que as pessoas estão naquele sentimento de festa, né? Ganhar a eleição, mas a administração, que deveria dar exemplo, cumprir a própria lei que está ali dentro, não deu.
Quem que fiscaliza, no caso?
Eles mesmos. Não deu, né? Então eu fico triste por isso, mas tudo bem. Sempre existe ninguém é perfeito, né, Galina? A gente erra na vida, mas eu creio eu que a partir desse erro que eles comecem a tomar uma atitude e que cumpram essa lei, que é para o benefício de todos, até deles mesmo.
Pato, obrigado pela tua presença, papo aberto, papo franco, né? Eu acho que foi de interesse da comunidade também as informações. Parabéns pela tua reeleição, 742 votos. Vai estar bem representado aí esses 742 votos, com certeza, na Câmara de Vereadores.
Obrigado, Galina. Obrigado pela oportunidade. Espero sempre ser chamado aqui para poder falar. Eu sei que as pessoas ouvem a Rádio Aurora, né? E quero convocar a população que venha para a Câmara de Vereadores. Muitos projetos são colocados em pauta lá que é de interesse do município. E a população tem que participar e pressionar para que seja votado a favor da comunidade. Obrigado, Galina.
Vereador Pato, reeleito. E na sequência, depois do intervalo, a gente vai falar sobre segurança pública, principalmente sobre a questão dos incêndios que estão acontecendo. Agora, com a chegada da chuva, a gente espera que os casos também diminuam.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora, 12:26, vamos falar sobre o vestibular da Universidade de Caxias do Sul. A prova presencial foi realizada no domingo, dia 22, levando em conta todos os protocolos de biossegurança. E a relação dos classificados do vestibular de verão da UCS está disponível. É só acessar o site www.ux.br para os aprovados em bacharelados, licenciaturas e também nos UCSTEC. A redação pode ser conferida também para o curso de medicina e no endereço. Nas páginas, os aprovados podem consultar os procedimentos e também a documentação necessária para a efetivação da matrícula. Para o curso de medicina, os classificados entre as colocações 1 e 25 vão realizar a matrícula no dia 27 de novembro, enquanto os classificados de 26 a 50 efetuam procedimento no dia 28, sempre com os horários agendados, também em virtude da Covid-19. Respectivamente, segunda e terceira chamadas vão ser divulgadas também no site ux.br nos dias 30 de novembro e dia 2 de dezembro. Com relação aos demais aprovados nos cursos de bacharelado, as licenciaturas, as tecnologias, é necessário entrar em contato, por exemplo, se você faz a prova aqui para a UCS Campus Universitário de Guaporé, entrar em contato com o próprio campus de Guaporé. A prova foi aplicada neste domingo, dia 22, presencialmente. Mais informações podem ser obtidas através do 543-218-2145 ou através do e-mail atendimento@ux.br ou aqui no campus de Guaporé.
Temos a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé, o Fernando Marcolin. Hoje, Fernando, dia 26, nós teremos então a Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá então pela parte da tarde. O que, que teremos nessa Assembleia? Bom dia.
Bom dia, Wilson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora, aos associados aí de casa, aos agricultores. Hoje, felizes, pois, graças a Deus, conseguimos amenizar um pouco a estiagem. Ainda é pouca, mas já veio para ajudar. O ambiente já é outro, tu vê as culturas de verão que estão praticamente, é outra cara, o interior, quando chove é outra cara, pois o agricultor estava esperando, muito angustiado por essa chuva, esperando, pois não tinha muito o que fazer, né? Não dava para plantar e nem colher. Sim, hoje nós vamos ter um dia bem puxado, digo, de bastante assuntos, trabalhos que o sindicato vem desenvolvendo. Hoje na parte da tarde, então, queria aproveitar a convidar todos associados ali de casa para a Assembleia de Previsão Orçamentária 2021 e também vai ter assuntos gerais. Eu vou ler o edital de convocação a todos associados aí de casa. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Entidade, convoca os associados em dia com as suas obrigações sociais para a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 26 de novembro de 2020, tendo local a Sociedade 15 de novembro, localizado na Avenida Silvio Sansão 2005, centro do município de Guaporé, com o seguinte horário e ordem do dia. A primeira convocação às 13h30 e a segunda convocação às 14h. A ordem do dia. Apresentação e discussão da previsão orçamentária 2021 com parecer do Conselho Fiscal. A fixação das mensalidades para o exercício 2021. Em terceiro, assuntos gerais.
Primeira convocação, então, 1h30, depois, se não tiver associados em quantidade, às 14 horas, segunda convocação, então.
Isso aí. Até lembrando a todos os associados que a Assembleia ela estará com todos os cuidados de prevenção ao coronavírus, nós temos todas as medidas preventivas. Também eu peço aos associados que venham de máscara, pois é obrigatório o uso da máscara no evento. O local da Sociedade 15 de Novembro é um lugar muito bom, ele é amplo pelo tamanho do evento, então nós vamos fazer o espaçamento correto para evitar. Tudo é bem organizado, então podem ficar tranquilos, agricultores, não é obrigado eles participarem, quem não se sentir à vontade, que acha que não é bom, fique tranquilo, pode ficar em casa, não tem problema. Assim, são assuntos mesmo relevantes do sindicato. E eu também, depois, nos programas de rádio, eu estarei divulgando os assuntos que foram debatidos na Assembleia. É meio difícil fazer programação, principalmente em eventos, pois o momento ainda é instável. Não temos ainda uma segurança de poder dizer, ano que vem vai ter evento, vai ter uma festa. Então, é um pouco assim, mas tu tem que programar. A nossa intenção é programar e se não der para fazer, nós vamos adiando ou modificando a forma de trabalho.
Projeto, sei que você também tem um projeto para associar jovens, né? Qual é que é o projeto? Como é que vai ser desenvolvido esse projeto?
A Comissão de Jovens aqui de Guaporé, uns 30 dias atrás, nós reunimos ali no sindicato e eu apresentei uma proposta para esses jovens para começar a levar eles para o meio do movimento sindical, associar eles na nossa entidade. A nossa ideia é dar algum desconto diferenciado para esse jovem que está iniciando na propriedade. Então, a proposta que estará também indo nos assuntos gerais da Assembleia da Tarde, para também deixar o associado informado da forma que vai ser, é que com 18 anos, o jovem que é filho de associado, que ele estará se engajando no movimento sindical, ele pague apenas 50% do valor da mensalidade. É uma forma de nós levar esse jovem e também nós ter o sucessor futuro que toque o sindicato. Até esse motivo de eu levar essa proposta, pois a dificuldade que é mostrar o que o sindicato batalhou nos anos atrás, eu digo com nós jovens, eu falo nós porque eu ainda também vejo que nós não batalhamos tanto quanto nossos pais batalharam para ter as conquistas. Então, por isso que eu quero que eles venham até a nossa entidade, participem, por isso, desse projeto. E depois, conforme a idade vai subindo, vai aumentando até chegar numa certa idade, que ainda não estamos estudando, se vai ser 28, 30 anos, aí esse jovem estará pagando a mensalidade cheia. Então, por isso, com 18, ter esse desconto.
O que o associado tem aí no sindicato, além do jovem, os demais aí, se associando ao sindicato, Fernando?
Olha, eles usufruem de todos os trabalhos, com uma diversidade de trabalhos que o escritório vem fazendo, a prestação de serviços, tem um desconto bem diferenciado do não associado. Também na agropecuária, o associado ele tem desconto nas compras, além de todos os convênios, descontos que temos no nosso município, não só em Guaporé, mas também principalmente na área da saúde, fora de Guaporé. Tem uma ampla linha de descontos.
Veterinário, dentista, médico?
Isso, aí tem muita coisa que ele tem. Um exemplo, o dentista, o médico, ele cada consulta ele tem R$20 de reembolso. Então, modéstia à parte, ele paga R$22, R$23 de mensalidade. Se ele usufrui um trabalho desses, ele já tem R$20 de reembolso. Então, praticamente é um bom negócio hoje tu ser associado dando de uma entidade. Outra questão que eu vou levantar hoje na parte da manhã com a diretoria e quem é de tarde depois também estará sendo discutido na Assembleia é a questão do aumento das mensalidades. Eu vou pensando agora para 2021. Eu sei que o agricultor está passando por um momento de estiagem que eu digo que ela não parou desde o ano passado e já tivemos perdas lá e agora também já tem perdas ainda não contabilizadas, mas já se vê que o interior teve uma queda de receita. A nossa ideia é pensar em até isentar esse aumento e continuar com o mesmo valor de 2020. seu associado achar que isso é bom, o sindicato ele já está consolidado, graças aos clientes, o sindicato está bem também esse ano, fechando um ano de pandemia, de seca, ainda nós conseguimos controlar os nossos gastos e estamos com os pés no chão, estamos bem. Então, por isso que a ideia agora é revertir ao associado, principalmente em não aumentar, tentar manter, porque nós estamos numa época bem distinta, que tudo aumenta, tudo aumenta, e a nossa ideia daqui a pouco é segurar, é o nosso trabalho valorizar o agricultor familiar, principalmente o associado.
Dentro desse contexto que a gente vive também, um momento bom da agricultura, pois também o pessoal está entusiasmado com o valor do produto, principalmente hoje no mercado, Fernando.
Olha, é mesmo assim uma coisa que nunca aconteceu, né? A soja, o próprio grão, a fruticultura também, tu pega o leite. Só temos várias dificuldades que também nos deixam um pouco preocupado, porque existe preço, mas não existe produção agora. Tu pega um exemplo, o grão está difícil de plantar, quem plantou até agora já perdeu e não germinou direito. Quem tem a fruticultura também já perdeu com a estiagem, perderam com a geada que deu ali em setembro, então acabou também perdendo. Agora o pessoal do leite tem um preço bom, a estiagem não deixa fazer a produção a pasto, que seria a mais viável. Tu pega o custo de produção e ele comprar o grão que está em alta. Então o custo de produção ele está acabando tirando toda a parte que o lucro que deveria estar na mão do agricultor. É preocupante, parece que nós estamos bem pelos preços, mas na realidade o agricultor está sentindo e eu me preocupo de agora em diante, porque não é tão rápido retomar as culturas de verão até tu retomar e conseguir dá a volta na propriedade.
Fernando, obrigado pela tua presença. Queria que você reforçasse, então, o convite para a Assembleia de hoje, né? E o nosso microfone à sua disposição.
Então, eu reforço a todos os associados agricultores aí de casa que hoje à tarde, às 13h30, estaremos fazendo a nossa previsão orçamentária, Assembleia de Previsão Orçamentária 2021. E também lembrando a todos os participantes que estarão lá na parte da tarde, que logo após a Assembleia nós estaremos sorteando brindes aos presentes.
Agora é 12h37, na sequência a gente vem com a área da Segurança Pública.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Agora é 12h43.
No Jornal da Aurora, em pauta, Segurança Pública.
Vamos falar sobre segurança pública, principalmente do trabalho dos bombeiros. O Corpo de Bombeiros Militar de Guaporé está há cerca de uma semana em constante atividade de combate a incêndios em vegetação. As ocorrências têm aumentado significativamente em comparação ao ano passado. A maior preocupação é que a situação em determinados pontos possa perder o controle e prejuízos de grande monta possam ser registrados, principalmente nas propriedades rurais ou também na área urbana. Entre as causas está justamente o clima seco, as queimadas para limpar lavouras, os terrenos baldios e também a eliminação dos resíduos secos. E fatos atípicos, como por exemplo a queda de cabos de energia provocados por temporais, e foi isso que aconteceu na noite de ontem, por volta das 8 da noite, a guarnição de serviço comandada pelo sargento Rebelo recebeu um chamado na central de operações, o 193, que cabos, após a forte ventania, haviam se rompido em uma propriedade rural, na linha 3 de maio, e um curto-circuito deu início ao fogo. Os bombeiros se depararam com uma plantação de pinos em chamas, porém o cabo estava ainda energizado. Mantendo uma distância considerável, a equipe que acionou a concessionária responsável pela rede para que efetuasse o desligamento, começou então o combate às chamas. Foram cerca de 4 horas de atividades e mais de 5 mil litros de água utilizados, bem como batedores para conter as labaredas. 2 hectares de área foram queimados. Na manhã de hoje, os bombeiros retomaram a atividade. Foram para a propriedade rural, próxima do cemitério Cristo Redentor, para dar continuidade à atividade para conter possíveis focos. Uma densa fumaça ainda era possível ser visualizada. O trabalho, após a concessionária desligar a rede, foi então concluído pelos bombeiros. E a gente teve também outros casos. O Corpo de Bombeiros também atendeu no meio da tarde da quarta-feira mais um incêndio em vegetação. A atuação rápida e eficaz é em uma propriedade da zona rural, localizada na linha 21 de abril no Morro do Cristo. As chamas, conforme informações, podem ter iniciado extraoficialmente após a queima de lixo ou de uma área verde próxima a uma residência. Em questão de segundos, a situação ficou fora de controle, os bombeiros foram acionados através do 193. Com a utilização de bombas e batedores, o fogo foi combatido e o rescaldo foi efetuado com sucesso. Com o forte calor propagado pelas labaredas, parte do forro de PVC do imóvel atingido foi destruído. O restante da moradia, que é construída em alvenaria, não sofreu avarias. O sargento Rebelo reitera o pedido para que as comunidades dos 11 municípios de abrangência evitem a queima de vegetação e também a queima do lixo. Este clima bastante seco, somado ao vento que se estabeleceu na região, acelera a propagação das chamas e pode causar sérios danos às propriedades rurais e também, claro, às pessoas. Agora, com a chegada da chuva, a expectativa também é que os casos de incêndios em vegetação diminuam. Meio-dia, 47 minutos, a gente vai falar também do Papanotas, porque dentro das regras de segurança, a população já pode e deve comparecer à Casa da Cultura para a troca das notas fiscais com CPF pelos cupons do programa Educação Fiscal Papanotas. O consumidor está concorrendo a prêmios em dinheiro, são R$50 mil em dinheiro, e esses cupons já estão disponíveis na Casa da Cultura. Não deixe para a última hora para evitar as filas. E a formatação do programa, conforme o secretário Celso Fernando Grando, não muda, mesmo com a situação do Covid. A cada R$200 em compras do comércio, com a inclusão do CPF na nota ou cupom fiscal, é fornecida uma cautela. Mas o secretário da Fazenda explica como será o sorteio deste ano.
O Papanota, ele segue nos mesmos moldes do ano passado. Nós já trocamos mais de 50 mil cupons. E nós vamos fazer esse ano aqui o sorteio no dia 11 de dezembro, né? No dia 11 de dezembro, nós não, primeiramente estava programado para ser na praça, mas como não pode haver aglomerações, nós vamos fazer diferente esse ano. Nós vamos fazer através da transmissão pela internet, pelo Facebook, para outras plataformas, lá na Casa de Cultura. Então nós não vamos ter aglomerações lá dentro, nós vamos convidar umas pessoas, entidades representativas de classe, que acompanhe, né, acompanhe a nossa live, que será feito um show. Nós teremos um show no dia, e será feito dentro da Casa de Cultura. E todo sorteio será feito nos mesmos moldes que foram feitos nos anos anteriores.
Vamos lembrar então da premiação. O primeiro prêmio fica com R$20 mil em dinheiro. O segundo prêmio, R$10 mil em dinheiro. Do terceiro ao décimo prêmio, R$ 2.500 em dinheiro. Aproveite, são válidas também as notas do talão de produtor, o modelo 15, as guias de recolhimento de impostos, como por exemplo IPTU, IPVA, os veículos emplacados aqui em Guaporé, ISSQN e TBI, entre outros. A expectativa é que o número de cautelas chegue a 100 mil. Participe! Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode ouvir novamente, fazer o download através do podcast disponível no nosso site rdaurora.com.br. A produção da Central de Jornalismo e a supervisão geral de Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.